Viva! Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, programa de comentário político e económico da Visão. 168 horas e 46 audições depois, finalmente terminou a Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP e não só. O advérbio de modo, neste caso, não é dispensável. Finalmente, porque jamais ninguém aguentava ouvir falar da Comissão Parlamentar de Inquérito, nem os jornalistas, nem os deputados e, sobretudo, nem os portugueses em geral. Agora, aguarda-se com pouca expectativa o relatório final, que com toda a certeza terá, como sempre, contestação de todos os lados. É este, normalmente, o desfecho de todas as CPIs. Esta CPI não trouxe novidades muito relevantes face ao que já se sabia antes, mas há, no entanto, algumas certezas que se retiraram, há conclusões possíveis e há lições a aprender de tudo isto. E é tudo isto que vamos esmiuçar no Olho Vivo desta semana com o painel de olheiros residentes. São eles Filipe Luís, editor executivo da Visão Comércio da Política. Olá, Filipe.
Olá.
Ana Guiar é jornalista. Olá. Da Visão e da Exame. Portanto, na área da economia, temos aqui o painel de olheiros resumido para discutir aquilo que era obrigatório depois de tanto tempo a acompanharmos tão fervorosamente o que foram as audições desta CPI, depois de assistirmos a algum distanciamento, na verdade, do próprio país real em relação às minudências de tudo o que se discutiu, depois do cansaço. Cá estamos com a CPI finalmente concluída. E o que eu começava por perguntar, e perguntava-te precisamente a ti, Filipe, é qual foi, no teu entender, a mais importante conclusão que se pode retirar desta Comissão Parlamentar de Inquérito? A mais importante, portanto, aquela que tu achas
pois,
mais relevante.
Como tu disseste, não houve muitas novidades relativamente àquilo que já sabia, mas algumas convicções que foram aprofundadas. E acho que há aqui uma conclusão que é mais subjetiva do que objetiva, mas que me parece evidente, que é o amadorismo e a falta de cuidado com que certos dossiers fundamentais da TAP foram geridos pelo governo. Isso teve consequências políticas e Pedro Nuno Santos, na sua audiência, na sua audição na CPI, quando confrontado com o facto de sabia, não sabia, e só reconheceu que sabia, que tinha autorizado 15 dias depois de ter saído do governo, nessa altura ele disse, não, mas naqueles dias tive aqueles 4 dias para me demitir. Ou seja, esteve ocupado em demitir. Se isso foi uma conclusão que ele tirou e que ficou bastante clara relativamente à forma amadora e pouco cuidada com que tinha gerido aquele dossiê e, sobretudo, o episódio da indemnização a Alexandra Reis.
Oh, Filipe, isso escudo, só para te só uma pergunta para acrescentar e para tu também desenvolveres aí. Isso escudo, na verdade, não é? Porque seria completamente diferente para ele o desfecho da CPI se estivesse ainda em funções e se não tivesse assumido responsabilidades políticas do que de facto correu mal. Ele agora diz, sim, correu mal e eu assumi o meu erro e admiti.
Exatamente. Escudam, embora haja na sua narrativa e narrativa dos governantes ou ex-governantes que ali estiveram, sempre um discurso muito justificativo, que às tantas nós temos a sensação de que, no caso dos que se demitiram, não sabemos porque é que se demitiram, se afinal fizeram tudo bem. Neste caso, Pedro Nuno Santos também justificou de várias formas até o montante autorizado para a indemnização de Alexandra Reis e, portanto, enfim, afinal não fizeram tudo bem, senão se teria demitido. E, portanto, essa é uma conclusão que ele próprio tirou, não é? E que nós confirmamos nestas audições. Há aqui uma outra conclusão que é bastante importante, que saiu da audição de Fernando Medina, em que ele reconhece que a demissão de Alexandre Reis de Secretário de Estado do Tesouro não se deveu à indemnização, diretamente à indemnização, nem ao montante da indemnização, mas sim à indignação pública que tornou a autoridade política dela insustentável. Só depois, ou seja, pela lógica, só depois do relatório da IGF é que ela teria saído, se o motivo tivesse sido o da indemnização. Como na altura em que ela é demitida, ou que se demite, ainda não sabemos, e Medina ainda não sabia, e isso fica implícito nas suas declarações, se a indemnização tinha sido bem ou mal atribuída, esse não era, naquele momento, o motivo para demissão. E, portanto, foi uma demissão estritamente motivada por razões políticas e não da substância do que estava em causa, que era a indemnização. Depois, há aqui uma conclusão, finalmente, só para acabar esta primeira parte, muito curiosa e que é importante do ponto de vista político, é que aqueles que pareciam ser os réus, vamos pôr entre aspas, não é? Os principais eventualmente atingidos pelos estilhaços de todo este caso, e que a oposição tinha algumas esperanças que saíssem ainda mais fragilizados, caso de Pedro Nuno Santos e de Fernando Medina, até saíram muito airosamente. E esse desidrato de acabar com eles politicamente, digamos assim, não foi atingido pela oposição. Eles conseguiram ter boas prestações e, no caso do Pedro Nuno Santos, até uma prestação muito, muito acima das expectativas, que já eram altas, tendo em conta a audição prévia na Comissão de Economia na semana anterior. E o que é curioso aqui é que o que surgiu e que ninguém estava à espera foi um vilão que não estava no guião, que foi João Galamba, que não tinha nada a ver com este assunto, que quando assumiu funções de Ministro das Infraestruturas tudo já se tinha passado e, portanto, não tinha nada de responsabilidades nenhumas diretas no que se tinha passado na TAP e do que estava a ser escrutinado na Comissão, e depois, devido às trapalhadas em que se envolveu, acabou por chamar a si o papel do odioso e do vilão da história. E isto é muito irónico, porque, afinal, o político e o governante que sai numa posição insustentável todo este processo é alguém que não tem nada a ver diretamente com o período que estava
que entrou para substituir as questões, o problemático que deu origem à Comissão Parlamentar de Inquérito.
O que torna as coisas ainda mais irónicas.
É verdade. Nuno, eu a ti perguntava, nós já vamos especificamente a Pedro Nuno Santos, acho que merece, e a João Galamba, mas eu a ti perguntava-te, esta começou por ser uma Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP. E o que é que ficou, de facto, esclarecido no que toca à gestão da TAP e já agora, não apenas em relação a este governo em funções, mas também ao governo anterior de Pedro Passos Coelho, porque acabou por ser também tratado, esmiuçado e discutido esse assunto?
Sim, eu diria que, a fundo, nós não ficámos a saber assim muito sobre a gestão da TAP, na verdade. O que nós ficámos a conhecer foi episódios que nós podemos achar que são representativos, ou alguns dirão que distorcem a maneira como era feita a gestão da TAP. Eu acho que é verdade, estará algures aí no meio.
Mas isso foi um problema da forma como foi conduzida a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque poderia ter sido conduzida de outra forma, se não nós tivemos longas horas de audições em que tivemos a discutir horáriozinhos microscópicos e que, na verdade, não são assim tão relevantes, em vez de estarmos a discutir problemas essenciais no que toca à aceitação da TAP.
A Comissão é paradoxal no sentido em que ela começa com uma coisa muito pequena, e se nós pensarmos, pronto, é a minha opinião, ridículo para motivar uma comissão de inquérito, que é o pagamento de uma indemnização, e depois ela alarga totalmente o seu âmbito e passa a focar-se até nos mais pequenos detalhes de coisas que já não têm nada a ver com essa indemnização. Portanto, só para recapitular, a CPI começa com uma indemnização de meio milhão, há uma reunião, aí é que entra João Galamba, uma reunião com a CEO da TAP, em que depois faltam ou não existiam, ou foi ordenado para esconder notas. Frederico Pinheiro, em função disso, por responsabilidade sua ou não, ter ainda falta apurar, é exonerado. Há um episódio de violência no Ministério, há uma chamada para o SIS e depois toda uma discussão, quem chamou e sobre a atuação dos agentes. Isto foi tudo o que foi aparecendo. Mas o que eu até ia responder, faz-me essa pergunta, e eu ia chegar aí mesmo respondendo à mesma coisa que o Filipe respondeu sobre a grande conclusão, que é possível que uma das principais coisas, ou as principais coisas que fiquem para o futuro e de maneira estrutural e que sejam investigadas e que tenham consequências, até é possível que seja do momento da privatização. Do momento da privatização da empresa e a maneira como foi feita por e o negócio com David Neilman. Porquê é que eu digo isto? Porque, quer dizer, esta CPI, acho que é uma CPI bastante frágil, como eu estava a coisas que o Filipe estava a dizer antes, das duas uma, ou era possível saber se é uma CPI ou já sabiam, quer dizer, é bom termos lá um ministro a admitir, a assumir a responsabilidade política, mas isso é verdade, quer dizer, ele ao admitir-se, ele já assumiu essa responsabilidade, não é por causa da CPI que essa responsabilidade fica mais clara, ou não, quer dizer, ele já tinha saído, estou a falar de Pedro Nuno Santos. E, portanto, tanto a privatização da TAP, ou tal utilização, eventualmente, de dinheiro da TAP para pagar a própria TAP, as cartas de conforto que hoje sabemos que foram enviadas. E uma segunda parte também não tem nada a ver, o som do SIS, não no sentido daquela atuação em específico, mas eventualmente como o SIS atua normalmente em situações deste género, acho que é uma coisa que pode ficar, não tendo nada a ver com a TAP, mas que merece reflexão, acabam por ser assim, em termos de coisas concretas, ou seja, coisas que nós sabíamos muito concretas e relevantes, não são coisas que, por exemplo, eu diria que tem interesse noticioso, mas não é estruturalmente muito relevante aquele e-mail que acho que fica muito mal ao Secretário de Estado, para a CEO da TAP. Quer dizer, é uma coisa que obviamente tem relevância noticiosa, mas ficará, não sei se será muito relevante para escrutinar da maneira como uma CPI deve escrutinar, que é factualmente o que se passou aqui ou ali, vai ficar para a história pelo ridículo da situação. Claro. E como todos acho que eu reconheço, acho que é consensual, se há ponto que é consensual, até do próprio que enviou o e-mail, é o ridículo que é aquele e-mail. Depois, acho que há duas coisas que ficam também, uma se calhar é, também acaba por ser muito relevante, que é uma espécie de consenso, claro, tirando os partidos mais à esquerda que não partilham desse consenso, mas que até eles acho que vão ter alguma dificuldade em contrariar esse consenso que parece existir e que se não existisse antes já dentro do governo, passou a ser quase uma obrigação agora, que é a TAP tem que estar num grande grupo privado. E a gestão de uma empresa com a sensibilidade da TAP é muito difícil ser feita na esfera pública por responsabilidades da maneira como o governo tenta influenciar ou pelo menos a monitorizar ou respirar no pescoço dos gestores da TAP, por responsabilidade disso, mas também porque, seja pelas injeções de dinheiro, seja por ser uma empresa com realmente uma visibilidade muito grande, ela vai ser sempre esmiuçada com um critério diferente de outras empresas, como vimos, por exemplo, a questão das indenizações, quando se compara, por exemplo, uma Caixa Geral de Depósitos, quando se compara à TAP, a visibilidade da empresa, justa ou injustamente, é diferente. E, portanto, a privatização torna-se quase uma inevitabilidade. E depois é o futuro, já lá vamos, eu não vou falar muito disto, é o futuro de Pedro Nuno Santos.
Já lá vamos.
Acho que isso vai ficar, e acho que é muito curioso, acho que nos deve fazer refletir a nós que aqui estamos também sobre porque é que Pedro Nuno Santos sai melhor desta comissão de inquérito e se nós damos mesmo importância às coisas que devemos dar importância, porque regressando ao como eu comecei, isto começa com uma indenização de 500 mil euros que Pedro Nuno Santos autorizou e que reconhece hoje que foi um erro. Portanto, o caos em que o governo entrou por erros cometidos, erros forçados, não forçados, começa com o erro de Pedro Nuno Santos.
É verdade.
Uma pergunta. O Bruno disse que há uma questão importante na privatização, que é uma. Pronto, foi um. É um assunto dos mais importantes, não é? E que pode. E por aí pode haver novos desenvolvimentos, mas eu também não fiquei muito, muito convencido, não sei se há uma justificação suficientemente clara para o montante pago de David Neumann para sair da TAP.
Os 55 milhões, pois, sim.
Porque o ex-ministro diz que era para evitar litigância, mas qual litigância? E será que a litigância ia custar mais dinheiro do que tanto dinheiro como são 55
pois,
milhões?
Eu não fiquei
esclarecido, estás a ver?
Não, isso é daquelas coisas que não... ou seja, estava-me a referir à compra dos Airbus, mas isso é outra questão que fica em que o ministro defende de uma maneira bastante opaca, que é dizendo que é uma negociação e depois fica lá a enfabular, o ex-ministro, não sei, Pedro Nuno Santos, a enfabular sobre a natureza das negociações, quer dizer, todas as pessoas percebem o que é a negociação. A questão é, para se chegar àquele valor... Exato. Qual é que era o valor, qual é que era o risco de litigância?
Quando Lacerda Machado, é preciso recordar, disse que ele saía sem nada, porque estava tão aflito que se ia embora sem lhe darem nada. Portanto, de facto, é uma...
Qual era o risco, exatamente, máximo, foi identificado pelos advogados, ou seja, foram 55, mas quanto é que podia ser? Claro. Qual era... Claro. Essa parte não, não,
não se percebe, não, e na verdade ele não foi bem apertado aí, acho eu.
Bem, não, deixa, não, eu também achei.
Para sairmos daqui e irmos para o que vem aí adiante, que acho que é interessante, o que é que eu acho que são as grandes conclusões? Vocês já passaram pelas principais, mas resumo geral, acho que a vítima número um da CPI é aquela espécie de identidade indistinta que os radicais chamam sistema. E eu digo sistema porque acho que tanto o PS como o PSD saem muito mal.
Já me estou a ouvir, Mafalda.
Ficamos sem Mafalda.
Sim.
Foi interrompida pelo sistema. Neste caso, pelo sistema da NET.
Sim. Não sei se isto pode envolver o Ministério das Infraestruturas.
Já estamos a ouvir. Mafalda, ficámos sem ouvir durante uns segundos.
Uns segundos.
Sim, a partir do sistema.
Pois, foi o... desculpem, isto aconteceu aqui qualquer coisa na minha net, não, é sempre esta hora, não percebo porquê. Bom, mas é o sistema, e eu digo o sistema porque tanto o PS como o PSD saem muito mal de todo o processo. E sobretudo, concordando com o que tu disseste, Nuno, com a história da privatização e o que viemos a descobrir e a saber com mais detalhe dela, tanto o negócio... que foi evidente da compra do cão com o pelo do cão, as cartas de conforto envolvidas, tudo isso ficou muito evidente. E depois, claro, como falávamos, a reversão da privatização, o pagamento de 55 milhões a Neilman, tudo isso dá uma péssima impressão, porque percebe-se que o Estado tem muita dificuldade não só em gerir a TAP, como também em vendê-la ou em trazê-la para a esfera do Estado. A TAP é, de facto, o maior ativo tóxico para qualquer governo e nenhum consegue lidar bem com ele, isso é muito, muito evidente. Depois acho que há uma outra impressão que é terrível, que é esta impressão de administração da coisa pública com leveza, com desplicência, com incompetência até. E isso nota-se, obviamente, no facto da TAP ser uma espécie de joguete neste campo de batalha ideológica, as interferências políticas e tal, mas depois também na história concreta da indenização dos 500 mil euros. Foi o início da história e ficou claro que sim, que há coisas aqui mal explicadas e que ninguém acredita verdadeiramente da amnésia coletiva, de alguém dar autorização e se esquecer, quer dizer, qualquer uma das hipóteses é má, ou deu uma autorização e não ligou nenhuma a 1 milhão de euros, que apesar de tudo, enfim, não é pouco. Ou então lembrava-se e fingiu que não se lembrava quando pediu explicações. Depois tivemos o secretário de Estado a pedir explicações, mas a participar da reunião em que essas, se preparam as respostas a essas explicações. Enfim, tudo isto deixa uma impressão de facto de explicência, e o grave é que se isto acontece nesta empresa, que é a mais importante empresa pública neste momento, intervencionada com 3,2 mil milhões de injeção de capital, então, caramba, é legítimo que as pessoas perguntem como é que será nas outras, no setor empresarial do Estado, que é grande e que é muito mais opaco. Depois, acho que só para... Vocês não falaram disso, mas eu acho muito relevante. Acho que se percebeu claramente que a demissão da gestão, portanto, Cristina Mier, Widner e Emanuel Beja, foi uma decisão política. Fernando Medina não saiu mal, mas aqui acho que da audiência dele, acho que há pano para mangas para um processo judicial mais adiante, porque foi uma...
Outra vez,
desculpem, a questão da justa causa, agora sim. Pronto, ficou claro que o governo não se baseou em nenhum processo, em nenhum inquérito, em nenhum parecer, é isto que eu queria dizer, em parecer.
Foi no IGF, não é?
E só parecer jurídico para sustentar a justa causa e só no IGF. E por isso, quer dizer, a justa causa exige, além do mais, um comportamento doloso. O próprio Fernando Medina dizia que estava convencido que a gestão tinha atuado de boa fé. Portanto, é evidente que se os dois decidirem contestar esta demissão por justa causa, o Estado vai mesmo ficar em maus lençóis. E depois, por fim, a parte para mim acho mais relevante é a gestão da informação classificada verdadeiramente negligente, e a intervenção do SIS, que surgiu como, vamos dizer, cereja no topo do bolo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e que é grave, porque eu acho que aqui está uma linha vermelha muito grande, no que toca a esta matéria. Eu não sei se já falei disto aqui na semana passada, não, mas eu ouvi um podcast muito interessante de Martin Wolf a entrevistar o Larry Diamond, o grande especialista em democracia, e uma das coisas que me impressionaram foi a dada altura quando ele disse, bom, as democracias estão em risco, ele explicava isso e dizia, isto é impressionante porque não, eu fiquei muito impressionada porque ele dizia a dada altura, as pessoas, as democracias estão em risco, os autoritarismos estão a crescer, as pessoas têm que saber que ninguém lhes vai telefonar à meia-noite e nenhuma autoridade lhes vai telefonar à meia-noite, não têm que ter medo de abrir a porta ou de receber um telefonema à meia-noite. E eu pensei, bolas, é isto que aconteceu aqui, precisamente aqui, não é? É isto que aconteceu. Portanto, é uma linha vermelha, o Ministério Público tem que investigar, tem que se perceber o que é que aconteceu ali, porque não podemos ter o SIS como polícia política, isso é uma coisa que não pode voltar a acontecer. Por fim, e já vamos ao Pedro Nuno Santos, acho que é claríssimo que se está toda a gente nas tintas, na verdade, para o que aconteceu ali, porque quando nós olhamos para a sondagem, para a sondagem, a célebre sondagem do Expresso e da SIC, quer dizer, aquilo é bastante revelador, não é? O PS subiu, reparem, um ponto percentual, face ao início da coisa, mantém 31% de intenções de voto, o PSD não cresce nem à lei da bala, tanto na avaliação dos políticos, tanto António Costa como Marcelo de Rebelo de Sousa até sobem, portanto as pessoas ultrapassaram isto perfeitamente e não querem muito saber do que se passa ali, e isso era o que tu dizias, não temos que refletir, de facto, porque as pessoas não têm as mesmas preocupações da bolha, isso parece-me muito claro. E agora, segunda volta para o futuro político do Pedro Nuno Santos, ele vai mesmo ser o futuro líder do PS, Filipe?
Está na pole position, ok? Mas deixa-me só dar aqui uma nota atrás só por causa da demissão da CEO, tá, vou já responder à tua pergunta, que é a questão do parecer jurídico. O Fernando Medina foi muito claro, foi o relatório da IGF que o governo se baseou, e os deputados da CPI exigem do governo uma decisão de despedimento de justa causa juridicamente inatacável. Ora, uma decisão juridicamente inatacável é algo que não existe, nem é possível existir no Estado de Direito. Há sempre a possibilidade de recorrer para um tribunal. E, portanto, não há decisões juridicamente inatacáveis. E Medina entrapalhou-se um bocadinho aqui e poderia perfeitamente dizer isto. Não há, porque o governo sentiu o suficiente conforto jurídico para tomar uma decisão política. Ponto. Não é? E por isso é que a decisão foi política, de facto. Pedro Nuno Santos está na pole position, sim, é verdade, e voltou a colocar-se, parecia que se tinha retirado, mas não, parece ter regressado em força. Ele convenceu mais pela forma do que pela substância, porque, e vou ao mote lançado pelo Nuno Aguiar, que é, refletindo bem como é que tudo isto começou com trapalhadas de Pedro Nuno Santos. E depois o resto vem por acréscimo, até por erros não provocados, como se diz no ténis, por parte do governo. Mas o erro não provocado, essencial, o pecado original está na forma como Pedro Nuno Santos geriu este e outros casos. Nós não, vai fazer agora um ano sobre o célebre despacho revogado sobre o novo aeroporto. Portanto, logo ali houve ali um sinal de que havia um despiste, um descontrolo naquele ministério. E isso tudo parece ser agora esquecido como uma esponja devido a performances de oratória e de forma e de estar e de à vontade e de preparação e de estratégias de defesa que muitas vezes na audição da CPI foram ataques, ou seja, a melhor defesa é o ataque também, é uma regra que Pedro Nuno Santos segue, e isso acaba por convencer e por levar pessoas atrás e por achar que ele é completamente sólido e um político completamente imbatível neste tipo de litigância, vamos lá pegar outra vez no termo. E por isso, enfim, devido a tudo isto e mais à percepção que ele consegue transmitir do que ao esmiuçar do pormenor da substância dos seus atos que ficam, neste caso, para segundo plano, ele consegue essa popularidade, pelo menos, e essa boa imprensa, e essa popularidade nesta bolha. Mas eu tenho muitas dúvidas que o seu sucesso, que parece estar a ser relançado no interior do PS, venha a refletir-se depois em eleições no país. É uma daquelas figuras que contribui mais para é uma figura divisiva, que contribui mais para polarizar do que para agregar. Isto depende-se com uma outra coisa que eu queria dizer e que tem a ver ainda com a TAP, e em que eu é figura central, que é a acusação lançada pela direita de que a renacionalização foi uma opção ideológica. E ainda ontem ouvi novamente o PSD insurgir-se contra a opção estritamente ideológica que conduziu à intervenção do Estado na TAP. Como se a privatização da TAP não fosse também uma opção ideológica, de sinal contrário. Ou seja, se nós observarmos o currículo do governo Passos Coelho, com laivos evidentes de neoliberalismo, verificamos que havia uma obsessão ideológica pelas privatizações e teria privatizado a Caixa e a RTP se tivesse podido fazê-lo. E portanto, a TAP conseguiu fazê-lo e existe aqui também uma pulsão ideológica. Portanto, a ideologia não funciona só por um lado. O que é que eu queria dizer relativamente a isto? É que não tem mal nenhum. Os partidos, se não tiverem ideologia, se não tiverem um programa, não vale a pena existirem. É por isso que existem eleições. E se o programa for sufragado nas urnas, é legítimo que eles apliquem o seu programa. Isto eu queria dizer, só para desmistificar um bocadinho esta discussão à volta das decisões alegadamente tomadas apenas por pulsão ideológica. A pulsão ideológica não está ausente, de facto, do perfil de Pedro Nuno Santos. E o exagero nela pode, embora possa render-lhe sucesso no PS, pode ser um problema em eleições gerais no país.
Nuno, como é que tu viste a audição de Pedro Nuno Santos na CPI, também na Comissão de Economia? Achas que ele se saiu melhor do que estava à espera e de facto está na pole position, como diz o Filipe, para ser o futuro líder do PS?
Sim, aquilo depende muito daquilo que se esperava. E ele tem uma coisa a seu favor, que eu acho que não é que as expectativas sobre a sua performance estivessem em baixo, mas é um ministro demitido e demitido um pouco em desgraça, digamos assim.
Patrístima a figura.
Exatamente. e ele realmente entra, já tinha entrado na comissão e entra ali na CPI. Peito feito, não é? Com toda a confiança, como se não tivesse acabado de acontecer, ele autorizar uma indenização de €500.000, que depois percebeu que era um erro, não ter encontrado uma mensagem durante dias em que autorizava essa indenização, ter ordenado um despacho para que a TAP explicar oficialmente, com o seu secretário de Estado a ajudar a TAP a encontrar a explicação para responder a esse despacho, sendo que meses antes já tinha basicamente desautorizado o Primeiro-Ministro e sido depois desautorizado pelo Primeiro-Ministro em relação à localização do aeroporto. Quer dizer, tivemos estes episódios todos e Pedro Nuno Santos entra ali como se não fosse nada. É só uma definição para isso, para nós, é uma lata enorme, não é? E portanto, ele entra na comissão que ele provocou e que entretanto gerou uma data de spin-offs de caos, e ele vem ali com uma confiança enorme. Pronto, ou seja, a sua falta de tato político é que foi o pecado original no meio daquela comissão, e ele aparece ali quase a dar lições política aos deputados e até a alguns recadinhos pequenos para o seu partido, sendo que, um parênteses, acho que das coisas mais relevantes que também sai dali é o pacto de não agressão entre Fernando Medina e Pedro Nuno Santos. Ou seja, houve várias oportunidades ambos poderem responsabilizar o outro, ou queimarem o outro, ou tirarem responsabilidade para o outro, e isso não aconteceu. Isso nunca aconteceu, e até vimos alguns cuidados muito específicos. Por exemplo, Fernando Medina, lembro-me de... fazem-lhe uma pergunta se ele informou Pedro Nuno Santos, achou da escolha de Alexandra Reis, e ele até faz uma espécie de meia-culpa em que diz: não, até se calhar foi falta de tato da minha parte, que devia ter sido mais delicado nessa relação e devia ter falado com Pedro Nuno Santos antes. Seja verdade ou mentira, quer dizer, é algo que ele tenta proteger a alguém que se calhar no futuro até vai estar numa rivalidade política, e acho que isso é relevante. E, portanto, em relação a Pedro Nuno Santos, ele tem estas fragilidades todas, mas realmente não há substituto para carisma político. E é algo que é difícil de definir, mas que nós ouvimos Pedro Nuno Santos e percebemos. Percebemos a confiança que ele tem, o domínio que ele tem também no dossiê, apesar de estar sempre com aquela falsa humildade, dizer eu não percebo nada da aviação. Ele domina o dossiê com à vontade, como, por exemplo, eu João Galamba, naturalmente.
Conhecia muito melhor o dossiê do que João Galamba, isso era claríssimo.
Pronto, tem menos tempo também. Mas o que eu queria focar aqui, em relação a Pedro Nuno Santos, é que o ambiente, e era isso que eu estava, no fundo, a tentar assinalar no início, quando fiz aquela provocação ao arranque. O ambiente com que se cobriu esta CPI favorece nós chegarmos ao final quase como celebrando Pedro Nuno Santos como... Ou seja, se fizer aqueles artigos, de certeza que se não foram feitos, já foram feitos. Vencedores e derrotados da CPI. Pedro Nuno Santos sai como um vencedor. O que é quase surreal, quando não pensares que foi ele que provocou... Ele demitiu-se por causa de algo que provocou a CPI. E, portanto, esta maneira, que é basicamente uma obsessão total com um determinado tema, um determinado assunto, em que se escava a fundo esse assunto e ficamos... falo essencialmente da maneira como as televisões cobrem o tema. Cobre-se até à exaustão, não esclarecendo, mas comentando e sobrecomentando. Depois cria um ambiente que permita Pedro Nuno Santos, com realmente uma capacidade retórica e de oratória grande e com uma grande lata, parecer que sai por cima do caso. E depois, o que queria também é nós fartámos, aquele parece que foi um momento, como tu estavas a dizer muito bem, já ninguém queria ouvir falar disto, aquele foi um momento de pico e parece que depois até houve assim um respirar.
Geral.
Sim, Fernando Medina, isso notou-se muito na audição de Fernando Medina, acho que até entre os deputados havia algum cansaço e algum vamos despachar isto e vamos andar para a frente com isto na audição de Fernando Medina, que supostamente deveria ser ainda bastante, bastante relevante. E portanto o que nós tivemos no fim foi uma CPI com momentos ridículos, em alguns... até deprimentes, com pedir telemóveis.
Confiscar telemóveis, essa é completamente mal.
E que teve realmente como consequência um enfraquecimento ainda mais do governo, embora isso não se veja nas sondagens, porque é possível que o PS já tenha batido no seu chão eleitoral.
A sua base, não é? Os 30% são a sua base, parece.
Sim,
claro.
Contando ali com margens de erro, se calhar ali os 28%, é difícil o PS descer abaixo disso. Portanto, já está a bater aí. E isto não fez nada, estes últimos dois meses, estas últimas semanas, não fizeram nada pela popularidade do PS. E mais preocupante para o PSD, e acho que isto merece uma reflexão, ou seja, anteriormente eu acho que estava a referir uma reflexão que eu acho que é importante fazermos nós enquanto jornalistas e mídia, que é se realmente a maneira como se está feita a cobertura, não é a cobertura em si, se ajuda a esclarecer ou não o que está a passar, permitindo que saia como vencedor um ministro que provocou o caos que nós estamos a cobrir. Mas para o PSD acho que tem que haver uma reflexão muito grande sobre se esta maneira de fazer oposição, e nós vamos falar de um tema, se tivermos tempo assim só uns minutos muito breve, se calhar está a entrar no mesmo risco, se o beneficia de alguma maneira. E eu diria que até se calhar prejudica. É possível que esteja a prejudicar, porque a maneira como chega ao debate público, os grandes debates da nação, as grandes discussões da nação, são coisas em que o PSD não está a conseguir capitalizar nada. Zero. E, pelos vistos, já enfraqueceu o mais que podia enfraquecer o governo. E, portanto, acho que a oposição também tem que fazer um bocado de reflexão, não uma oposição em específico, um partido em específico que parece estar a beneficiar ou, pelo menos, a estabilizar num patamar bem mais alto onde está agora, mas todos os outros, sobre se é a maneira certa ou não de fazerem oposição ao governo.
Sim, concordo inteiramente contigo. Deixa-me só dar uma nota sobre Pedro Nuno Santos. Eu acho que o Pedro Nuno Santos tem 7 vidas políticas como os gatos, é muito evidente. Ele já cometeu vários erros muito graves. E como aos gatos, dá 2 voltas no ar e assenta sempre com os pés no chão, as patas no chão, e aí vai ele a seguir viagem todo satisfeito. Eu acho que o que tu dizias, na lata, a distinta lata, a autoconfiança e até mesmo aquela poker face, são competências muito importantes na política para ter aquilo que tu dizias também, que é o carisma político. É evidente que Pedro Nuno Santos o tem, e é evidente que quando tu olhas para o PS, ele é o tipo que sobressai ali no meio. E quando tu tens na Comissão Parlamentar de Inquérito o Fernando Medina, que esteve bastante bem, sereno, calmo, tranquilo, e depois tens a ele, percebes que são duas figuras completamente distintas e com competências pessoais e políticas também completamente distintas. Se calhar um é mais chamativo do que o outro, eu na verdade não estou muito certa que esta sua faceta chamativa não seja também depois, enfim, porventura demasiado arriscada. Acho que o Pedro Nuno Santos, tu aliás afloraste isso, Filipe, Pedro Nuno Santos tem o problema de não ser, ao colocar-se na ala centro-esquerda do PS, ele não consegue captar tão bem aquele centro eleitoral que pode ser flutuante e que tanto vai para um lado como para o outro, ele não consegue captar e é demasiado radical para um determinado centrão onde se ganham eleições. Eu acho que de facto é um pouco arriscado. Agora também me pareceu claro que o flerte com o Bloco de Esquerda e com o PCP continua. E portanto esse é o caminho que ele quer fazer. É
ele
muito
adorava notório. As perguntas sobre TAP do PCP.
Adorava todas as... O PCP tava, só faltava beijo na boca e mesmo com o Bloco...
Sendo que até isso, Mafalda, ele defende a privatização agora da empresa. Portanto, até
sim,
isso,
até isso inverteu. Um truque de magia, e fez um plano de reestruturação. A responsabilidade duríssimo. É um plano de reestruturação duríssimo. Mas apesar de tudo, consegue cultivar aquele clima ali à esquerda. E portanto é muito evidente qual é o caminho dele e é muito evidente qual é o plano estratégico dele e nós vamos ouvir falar muito dele adiante, não tínhamos dúvidas. Vamos ver, a estratégia dele até agora foi não hostilizar António Costa e claramente também não hostilizar Fernando Medina. Vamos ver como é que vai ser quando começar no Parlamento e quando começar sobretudo a fazer comentário político, porque é muito difícil fazer comentário político quando o governo está a ser torrado e está debaixo do fogo e não alinhar por aí, não é? Como nós vimos, temos visto nomes do PS que têm sido grandes críticos, fortes críticos, porque há momentos em que é impossível não criticar, de facto, e portanto vamos ver como é que será depois Pedro Nuno Santos no comentário. Vai ser muito interessante. Para terminar, porque temos que passar ainda para um outro tema, remodelação. Acho que também ficou evidente que neste momento havia a ideia e questionava-se porque o Primeiro-Ministro tinha dito que esperava pelas conclusões da CPI para retirar consequências políticas. Acho que não vai retirar consequências políticas nenhumas neste momento e muito menos agora antes do verão, no fim da CPI, isso parece-me claro. Vamos ver, remodelação será quando António Costa quiser e bem entender isso. Parece-me óbvio. Bom, vamos então ao segundo tema, volta muito rápida, 2 minutos a cada um, só para falarmos, ou 1 minuto e meio, sobre a viagem polémica do Primeiro-Ministro que usou um avião da Força Aérea para ir até à Hungria ver a final da Liga Europa, onde se esteve sentado ao lado de Viktor Orbán, uma escala que não estava na agenda pública de António Costa e que depois teve muitas críticas por parte da oposição. Como é que vocês viram a polémica em torno deste assunto? Houve uma histeria, mais uma vez, em torno de uma não questão? Filipe?
O que eu acho é que, eu acho é que isto presta-se mais a, o caso presta-se mais à chacota do que ao escândalo. É bastante ridículo e muito terceiro-mundista esta obsessão dos políticos pelo futebol e estarem presentes nos grandes momentos do futebol, irem a todas. O governo tinha a obrigação de estar escaldado depois do caso das viagens Galp, que até motivou um novo código de conduta, etc. E portanto tem esse precedente, esse pecado original que foi, parece completamente esquecido. Não é que o caso seja muito grave, mas há aqui alguns ridículos realmente. Olha, por exemplo, eu achei graça a forma como Marcelo Rebelo de Sousa, neste caso, defendeu o Primeiro-Ministro e até inventou uma escala técnica que haveria necessidade
para
de fazer.
Para abastecer gasolina.
Não, é que eu fui ver, foi a primeira coisa que fui ver, assim que ouvi o Presidente da República, e fui ver as distâncias e as autonomias. O Falcon tem uma autonomia para 5.500 km, e entre Lisboa e a capital da Moldávia, por via aérea, são 3.200 km. Portanto, não havendo largada nem tomada de passageiros, nem notícia de avaria, que escala técnica é que haveria? Portanto, logo aí, essa cai pela base.
Era para comer uma bucha ou assim, podia ser até que você para comer qualquer coisa.
Depois, um lanchinho. Depois, não levaram lanche no Falcon, não é? Enfim, olha, o António Guterres exigia sempre pastéis de nata, que era doido para os pastéis de nata, e exigia sempre que os Falcons estivessem abastecidos de pastéis de nata. E depois, há aqui uma outra coisa que é, há aqui depois uma explicação tardia, porque essa escala não foi anunciada, não estava na agenda, que haveria um convite da UEFA e que, tendo o António Costa despachado os seus assuntos em Portugal, tinha tempo para fazer aquela paragem e aceder ao convite da UEFA. Bom, isto evidentemente tem que estar na agenda oficial. Quer dizer, uma coisa destas tem que estar na agenda oficial, não se percebe porque é que não está. E depois, há aqui um outro aspecto também interessante, que é, independentemente da razão protocolar que colocou António Costa a ver o jogo ao lado de Viktor Orban, há aqui também um precedente que é uma certa química, entre António Costa e Viktor Orban. E provoca muitos ciúmes, aliás, a André Ventura, como se viu pela reação do André Ventura, que gostaria de lá estar naquele lugar do António Costa. Uhum. Portanto, essa química existe em vários momentos durante as decisões e os conselhos europeus. Portugal já foi aliado da Hungria em alguns temas, nomeadamente na questão da atribuição dos fundos europeus, independentemente de mais respeito ou menos respeito pelo Estado de Direito. Portanto, se António Costa está a fazer alguma campanha para um futuro cargo europeu, como se disse logo, não precisa de fazer isto, porque tem os conselhos europeus onde pode falar com quem quiser, e tem muito tempo para isso. E, portanto, também desse ponto de vista, além
de... Ia estar com ele no dia seguinte.
Portanto, isso não é por aí. Não é por aí. O que aconteceu foi só mais um episódio de obsessão com o futebol, onde não estava a representar o país, quer dizer, aquilo não se justificava lá porque é um treinador português que se treina numa das equipas, portanto, quer dizer, isto acontece ainda por cima, é noticiado, só para acabar, no dia em que houve alguma polémica por não estar nenhum membro do governo em Pedrógão, que é aqui muito mais perto, no aniversário dos incêndios de Pedrógão. Portanto, há critérios que não se entendem.
Nuno, como é que viste?
Muito, muito rápido. Eu acho que isso podia ser resumido e nem precisava de dizer muito mais com a frase com que o Filipe começou, que é mais chacota do que escândalo. Devia, obviamente, ter estado na agenda do Primeiro-Ministro, quer dizer, acho que tem que se dizer isso. É possível, provável, que seja mais uma operação de charme que tenha a ver com o Mundial do que provavelmente com um cargo europeu. E é um desvio que eu, como eleitor e contribuinte, me sinto desconfortável por estar a ser representado e pelos meus fundos estarem a ir para ver um jogo de bola treinado por um português, que na realidade foi um jogo péssimo já agora, portanto, mau espetáculo que António Costa foi ver. E isso eu faço a minha avaliação de António Costa na sua relação tóxica com o futebol, mas que ela já estava feita há muito tempo e que se calhar atingiu o seu pico quando soube que estava na comissão de honra de Luís Filipe Vieira até ele ser retirado. Portanto, eu já tinha as minhas conclusões sobre o António Costa e a sua relação com o futebol e não é isto que vai mudar. Portanto, feitas esta introdução só para dizer o óbvio, toda a parte da relação com o Orban, eu não sei, não vou especular, eu já fui bastante crítico sobre as posições oficiais de Portugal naquele caso que o Filipe estava a referir há pouco sobre violações do Estado de Direito e atribuição de fundos europeus. Neste caso, acho que é difícil estar a especular sobre se isso é relevante ou não. Dito isto, eu acho que perdemos toda a noção de proporcionalidade. E vou voltar a falar disto. Quer dizer, o assunto sendo notícia abriu telejornais dois dias seguidos. O Presidente da República, que pelo visto está numa guerra com o Primeiro-Ministro, desvalorizou. Está uma guerra surda, desvalorizou o tema, até de acalmar um bocadinho esta coisa de casos por tudo e por nada. Portanto, regressando àquele início, é notícia, é censurável, acho eu, desta perspectiva, como eu estava a dizer há pouco, mas tem que haver um mínimo de proporcionalidade. Nós vivemos obcecados com um tema, vamos até ao fundo desse tema e aborrecemos as pessoas de morte com um tema e depois largamos. Se calhar isto até tem mais para onde se escavar, mas se calhar nunca mais se vai falar. Se calhar até em relação ao Mundial, o convite da UEFA, porque a Portugal em específico ou não, foi mesmo porque era um treinador português, esses convites saem para todos os países que têm pessoas de alto perfil a jogar, pronto, tenho dúvidas. Portanto, isto aqui, as viagens, o caso porrada no Ministério, são aquela fruta ponta a colher que é fácil de pôr alguém a falar e a comentar. Mas se calhar outras matérias mais complexas que mereciam, não que isto não seja falado, mas se calhar receber algum destaque mais de abertura de telejornal.
Eu não vou acrescentar mais nada, eu acho que isto é um fediver patético, sinceramente, e eu percebo perfeitamente, desculpem dizer-me, eu acho perfeitamente possível que um primeiro-ministro faça a escala técnica, faça a diplomacia política, se compareça numa coisa destas. É ridículo a ideia de que de repente tem que pagar a viagem do seu bolso. Isto é perfeitamente, é tudo ridículo, e a oposição, em vez de sair-se bem dos casos que incentiva e que cria, sai-se muito pior. Acho que são tiros nos pés da oposição com o ridículo, a ridicularia da discussão. Ainda por cima, num país que adora futebol, como todos nós sabemos, as pessoas todas revêem-se no que António Costa fez, querem lá saber do Orbán. Acho tudo isto verdadeiramente ridículo. Bom, vamos para as notas finais, mesmo muito, muito, muito rápido, não temos tempo, estamos já no fim. A minha nota final, começo eu. Tive debaixo do olho a intervenção brilhante, muito corajosa, de Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, a falar no Parlamento Português, diretamente para a líder parlamentar do PCP, Paula Santos. A frase dela, eu acho que foi na MUS, quando ela diz, quando ela pede à deputada Paula Santos para dizer em frente aos deputados, o mesmo que disse ali em frente aos deputados ucranianos, e quando ela explicou que eram deputados que não falavam com as mulheres durante semanas, cujos filhos não podem ir à escola, e quando diz que não se trata de ficar sentado à mesa a fazer com que as pessoas negociem, diz isto é sobre como fazer a Rússia sair da Ucrânia, nem mais nem menos. E na verdade não saímos daqui, e o PCP também não sai do que é a sua posição, ele está exatamente no mesmo sítio.
Se calhar mais entrincheirado até. Se calhar
até eventualmente mais entrincheirado do que estava há um ano e quatro meses, e é verdadeiramente triste, triste, eu não tenho outra expressão, é triste, é indigno ouvir uma líder parlamentar falar de comentar depois esta intervenção e dizer que o poder de Kiev é sustentado em forças de cariz nazi e que assassina a população. Isto é verdadeiramente indigno, e na verdade de facto entrincheira o PCP de uma forma que lhe vai custar caro nas próximas eleições. Filipe, tu tens Galamba e o aeroporto debaixo do olho, não é claro?
Novamente, Galamba, aeroporto, que fez declarações polémicas, mas realmente é um facto. Santarém é longe, embora haja aeroportos mais longe das capitais, mas isso em países também bastante maiores, e portanto, para a escala portuguesa, Santarém é longe. Mas Santarém é cidade, o distrito de Santarém já é grande. Depende do local onde for colocar um eventual aeroporto. A questão aqui é de facto a falta de noção. Falta de noção, pronto, que agora cada coisa que Galamba faz ou diz parece ser um desastre, e em alguns casos é. Isto não é um desastre muito grave, mas é uma falta de sensibilidade política. Ele é um político experimentado. Não se espera que tenha estes deslizes de amador. Quer dizer, a gente
é uma comissão a avaliar e a escolher o destino ou fazer um relatório. Quer dizer, convinha esperar por ele, não é?
Exato. Quando vimos deslizes da Ministra da Agricultura, nós percebemos. Agora o João Galamba, que é um político tão experimentado, não se percebe. Agora, ele diz uma coisa importante, que é, não é a Comissão Técnica Independente que vai a escolher a localização, a decisão será política. Muito bem, isso é evidente. Isso era o que nós queríamos, que já tinha sido tomada há muito tempo. Se é política, porque é que não foi já tomada? Não estava tudo já em cima da mesa, não há tantas coisas que já foram discutidas. Então a decisão é política.
A decisão técnica é para proteger as costas dos políticos que vão depois tomar a decisão.
Sim, mas depois, se for muito longe, não é? Já pode não ser seguida. Então pronto, acho que andamos a perder tempo há 50 anos.
É. Nuno, tu tens a PSP nas redes sociais debaixo do olho com mais um triste caso evidente do racismo latente que existe no país.
Sim, nós temos um debate cíclico colocado de forma muito infantil em Portugal, que é se Portugal é um país racista, não é? É colocado assim desta maneira e isto gera as mais diferentes reações, e só esta maneira de colocar as coisas afasta muito as pessoas quando se faz uma generalização deste género, e uma frase quase não tem sentido nenhum. Mas claro que existe uma camada de racismo em toda a sociedade, e em algumas bolsas isto não é uma camada, é mesmo aquele racismo quase estereotipado que nós imaginamos mesmo do racista que utiliza certas expressões, que pensa de determinada maneira, que acha que há mesmo pessoas que são inferiores a outras. E portanto, num post da PSP, que era sobre basicamente uma oportunidade de formação em que eles colocam uma pessoa negra fardada. Aquilo no Twitter, isto foi inundado de comentários que foram de... Eu vou mesmo ler, porque eu acho que é útil. Que é, mudamos para a África e eu não sabia. Parece-me que alguém trocou a foto do polícia e do ladrão. Não quero ser racista, mas o que está um preto a fazer na polícia portuguesa? Contratem o pessoal na Amadora e Cova da Moura e por aí acabam logo os crimes. E anúncio da PSP, reticências de Moçambique. Pergunta. Isto são pessoas, muitas delas identificadas, não são sequer comentários anónimos.
Incrível.
E com isto, eu regresso só para recuperar um debate sobre os cartazes dos professores alegadamente racistas. Eu não quero entrar nesse debate, tenho uma opinião, mas ela é irrelevante para aqui. O Expresso, entretanto, noticiou que pelo menos um dos manifestantes, enquanto perseguia o primeiro-ministro com cartazes, o chamava preto. Ouvia-se também insultos que incluíam Monnier e outras coisas que aparece como citado, coisas desagradáveis sobre a mulher do primeiro-ministro, sobre Fernanda Tadeu. E, portanto, acho que perante isto, se calhar o debate estético dos cartazes, se calhar até fica um bocadinho de lado. E isto é um sinal, no caso dos cartazes, um sinal de degradação do debate político. No caso da PSP e do posto da PSP, é só um pequeno cheirinho do antro que são as redes sociais, onde o discurso de ódio é uma coisa de segundo a segundo a acontecer.
Sabemos escancarado, que PSP... é absolutamente escancarado.
Exatamente. Sabemos que a PSP está a recolher informações sobre estes comentários, sobre quem os fez e sobre a sua natureza, e a única coisa a dizer é que espero que haja realmente uma investigação e uma penalização. Isso seria um momento importante, não só porque é justo, provavelmente, mas porque podia ser um momento pedagógico para como as pessoas devem comportar no espaço público.
Inteiramente de acordo, não nos esperamos todos. Bom, chega ao fim mais um Olho Vivo. Nós para a semana estamos de volta para mais um momento de comentário político e económico. Até lá, já sabem, é preciso ter visão. Até para a semana.